Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de março de 2024, nesse exato momento vocês estão ouvindo algo que eu não estou ouvindo. Eu adicionei posteriormente a essa gravação sons de pássaros, que eu gravei aqui outro dia, nada muito excepcional, né? Uma coisa bastante singela, é só a passarada, a passarinhada que tem aqui, tem muitas árvores aqui no bairro, eu fico muito feliz, mas e aí por outro lado, eu estou ouvindo uma coisa que vocês não estão ouvindo, espero que não, que é uma pitada de tinnitus no meu ouvido esquerdo, ok, acontece, isso talvez seja parte da idade, eu estou tentando gerenciar um pouco essa história, né? A coisa vai e vem, às vezes incomoda mais, ontem foi um dia absolutamente livre desse apitinho. Tinnitus é quando você, por alguma razão qualquer, você já deve ter sentido isso, você vai a um show, né, naquele som altíssimo, e quando você sai de lá o ouvido está apitando, né? Isso é tinnitus. Isso é uma condição que pode afligir muita gente quando é mais intensa, quando é mais aguda, né? E isso pode ser sinal de várias coisas, na verdade podem ser tantas coisas que muitas vezes um otorrino joga a mão para cima e não sabe o que fazer, porque quando o tinnitus começa, não tem nenhuma maneira conhecida até agora de lidar com isso. Mas, pois bem, nada de grave, um pouquinho só, né? Mas isso pode ser uma excelente entrada para a gente falar, bom, primeiro, cuidem da sua audição, é uma coisa que, engraçado, né? Quando nós somos mais jovens, nós temos um ouvido excelente, mas somos completamente surdos para qualquer dica, para qualquer recomendação de preservar justamente a sua integridade auditiva, porque a gente sacaneia com música alta e agora com fone de ouvido. Eu fiz isso também na juventude, na adolescência, e a gente esquece, ou a gente ignora, ou a gente nem imagina, primeiro que a gente não consegue se imaginar mais velho, né? Quando que eu ia me imaginar com 59 anos? Segundo lugar, a gente não consegue imaginar como é que é esse tipo de deficiência, porque enxergar mal ou não enxergar, basta fechar os olhos, você consegue mais ou menos ter uma ideia. Mas agora, quando você tem algum problema auditivo, isso parece uma coisa bastante, mesmo quem está sofrendo de um problema auditivo, muitas vezes ainda não percebeu, né, até o cara fazer uma audiometria. Eu faço audiometria e recomendo que vocês façam isso com bastante frequência, sobretudo quem tem uma exposição maior, né, porque quando a gente percebe, já isso aconteceu com meu pai, né, papai teve uma queda de audição bastante severa e ele demorou muito para ir atrás, e quanto mais tempo você demora, pior fica, mais difícil, e pois bem, então fica só essa dica, minha audição vai bem, obrigado, é só provavelmente um distúrbio temporário, mas tem uma questão aqui que é interessante, que é o seguinte, só eu estou ouvindo isso, e é relativamente perturbador, porque você está sendo afetado, né? Você está sentindo alguma coisa que não existe fora da sua cabeça, né? E uma das razões para isso é que provavelmente o cérebro está recebendo algum sinal que ele não sabe muito bem o que fazer e ele está interpretando como som. Esse sinal pode ser de um nervo comprimido, uma inflamação, pode ser o próprio ouvido. Não dá para saber, porque o que está acontecendo é que um sinal. E, de novo, sinal vem de tudo quanto é lado. A gente está sempre falando aqui que o seu cérebro é mais ou menos ali um espaguete levando choque o dia inteiro. Ele interpreta como sendo um som, um apito, uma cachoeira, um vendaval, depende do grau do seu infortúnio. E, veja, de novo, é algo que é absolutamente fictício. Né? Isso é legal porque a gente vem insistindo nesse ponto aqui, sobre o quanto a nossa percepção da realidade, acho que é uma das razões pelas quais o radinho nunca vai ser um negócio muito popular, que eu deveria estar falando aqui de como ser, sei lá, feliz e desencanado, como, né, ganhar mais dinheiro, como se autopromover melhor nas redes, né, como ter sucesso no sexo e tal. Estou eu aqui falando que, na verdade, toda essa noção que a gente tem de realidade, ela é absolutamente ilusória. É o que temos, e talvez não tenha como escapar. Mas o que é interessante, porque eu tenho insistido bastante nisso, por conta de, não são só coincidências, ou eu que de repente escolhi alguma teoria misteriosa, ou porque eu entrei numa seita, não, porque simplesmente as evidências se acumulam, é nesse sentido que a ciência está andando, E aí eu fico particularmente aflito porque a gente, obviamente, prefere se apegar a visões completamente, não só, digamos, arcaicas, né, mas como também, muitas vezes, empobrecedoras da própria experiência humana. Bom, então, tá bom, estou aqui fazendo essa reflexão, talvez porque ontem eu estou relativamente ansioso para ver publicada a palestra que eu fiz no TEDx Lençóis Paulista. Né? O TEDx é um evento que demora para publicar, porque deve ter lá um fluxo, deve ter que editar, fazer pós-produção, depois deve ter que ser aprovado, depois deve ser publicado, deve demorar, sei lá quando que vai sair esse negócio, mas eu gostaria de compartilhar isso com todo mundo. Mas o que é interessante é que, como redundância sempre foi meu nome do meio, a hora que eu subi ao palco, eu tinha já colocado na minha camisa meu próprio microfone de lapela com meu próprio gravador de áudio no bolso, porque eu queria ter um backup do áudio. O que muitas vezes é útil, né? O que acabou acontecendo na real é que logo no começo da minha fala, o microfone estava perto demais da minha boca e pode ter provocado o microfone oficial, né? Então, o áudio oficial talvez tenha algum probleminha. Então, eu, né, facilitei a vida do sonoplasta, ou seja lá como é que é o técnico de som do evento, e eu falei, olha, caso você precise de uma outra cópia gravada com outro microfone, com essas e essas características técnicas, 32-bit float, assim vai, está aqui uma cópia para você usar. Em suma, eu tinha uma cópia da minha própria fala, eu não posso divulgar, né, essa palestra antes do TED, mas ontem eu estava ouvindo de novo. Eu estava bastante inicial, quando eu terminei o evento, quando me preparei para o evento, durante o evento, etc. e tal, eu estava bastante empolgado, né, com a minha própria, sei lá, com as conclusões que eu estava chegando, com a abordagem que eu tinha escolhido, ou mesmo com a maneira com a qual eu entreguei ali o que eu tinha para dizer. Mas depois eu ouvi de novo e falei, cara, isso interessa para quem? Né, foram 30 palestras ali, eu tenho certeza que provavelmente alguma outra fala tenha falado muito mais ao coração, sem questionar algumas coisas um pouco, talvez não muito confortáveis. Bom, esse é só um pequeno desabafo, né, porque eu sinto que eu venho insistindo bastante em temas que vêm me entusiasmando muito nos últimos dias e que talvez não sejam digamos, ecumênicos assim, né? Não interessem assim a tanta gente, sobretudo porque acaba confrontando crenças, acaba confrontando, sei lá, ideologias. Então eu sei que eu estou numa corda bamba aqui, me aventurando num território bastante ousado, mas eu acho que talvez isso possa ser importante, tanto que uma das coisas que eu assisti ontem com muito deleite, eu fiz questão de compartilhar com pessoas que eu conheço que trabalham com gente no espectro autista, né? Então, compartilhei com o Mancebo, vou compartilhar com um amigo meu que tem filhos autistas, porque, de repente, isso ajuda a entender muita coisa. Vamos lá, depois dessa introdução um pouco tortuosa e um pouco misteriosa, do que eu estou falando aqui? Eu tenho comentado com vocês, eu comentei recentemente dessa história de que eu tinha começado a ver uma palestra na Royal Institution, né, de Londres, sobre o cérebro como um mecanismo de previsão, né, um mecanismo preditivo, que na verdade o que a gente chama de presente, o que a gente chama de consciência, a sensação que a gente tem do mundo, não é exatamente o presente, não é, porque o cérebro não dá conta, ele está sempre atrasado. Como ele está sempre atrasado, o que ele faz é apresentar para a consciência o que ele acha que seria o presente naquele momento, certo? Certo. Então, a gente, em princípio, vive numa projeção, é como se, sei lá, você vai jogar um game, né? Ele cacheia já, ele faz todas as sombras, os shaders, isso e aquilo, né? Aquele universo já está pré-determinado, ele não tem que necessariamente fazer tudo do zero, porque senão não dá tempo. Ele só vai renderizar, na verdade, as mudanças, os outros jogadores, porque os outros jogadores são imprevisíveis. Agora, a maneira como o cenário se move, isso é previsível. Né? Se tudo fosse imprevisível, nenhum computador dava conta. A mesma coisa é para o seu cérebro. Então, tem várias. Isso não é uma, sei lá, não é filosofia isso. Isso são simplesmente considerações bastante materiais, né? O cérebro tem recursos finitos de energia, as coisas demoram tempo, né? Tudo demora tempo, não tem como evitar isso. Você pode filosofar o quanto você quiser, pensar em Platão, pensar em alma, pensar em glândula pineal, o que seja, mas é isso, né? A nossa realidade é material e ela é, obviamente, sujeita a limitações de todo tipo. Então, isto posto, a gente tinha começado, acho que o episódio de ontem, com o começo dessa palestra, em que o cara está tentando mostrar que, veja bem, né, o que a gente está vivendo é uma previsão, o cérebro chuta o que está acontecendo, e ele muitas vezes erra, né, por isso que as ilusões de ótica funcionam, porque o cérebro estava prevendo alguma coisa, mas os sentidos estão trazendo outra informação, é por isso que você toma susto, é por isso que você come bola, porque simplesmente, grande parte do tempo, o teu cérebro está acionando o piloto automático e você está dentro de um modelo tridimensional que ele inventou como se fosse Minecraft. Basicamente é isso. Mas a coisa vai muito além, e eu acho que isso é legal, porque isso tem a ver, inclusive, com uma questão de saúde pública. Eu já vou explicar por quê. Tem a ver, talvez, com doenças psiquiátricas. Eu já vou explicar por quê. Tem a ver, talvez, com dor crônica. E eu vou explicar por quê. Talvez tenha a ver até com o próprio tinnitus. E eu vou tentar explicar por quê. Então, vamos partir do seguinte princípio, certo? Você tem lá o coitado do seu cérebro trancado no seu crânio, né? Que a gente explicou, aliás, como é que o seu crânio ficou tão bonito assim, com o nariz lindo ontem, né? À medida que a gente foi ficando em pé. Mas, ok, o cérebro está lá. Isso vale não só para você, isso vale para qualquer criatura viva. Né? O cérebro está lá, coitado, não sabe o que está acontecendo, está tomando choque de todo lado, depois de um tempo ele começa a falar, bom, eu acho que, né, pensando bem, né, tem alguma coisa lá fora, e tá, eu acho que esse tipo de choquinho aqui parece ser alguma coisa sonora, ok, tudo bem, é assim que a gente vive, certo, certo. Com o tempo ele vai refinando o modelo, refinando, ele vai armazenando na memória, ele vai refinando o modelo, ele já sabe mais ou menos como as coisas são, né? Isso é ótimo, porque ele não precisa processar o tempo todo todas as informações que chegam. Então, se você entra num ambiente, né, vamos imaginar que você entra num ambiente completamente novo que você nunca viu, que é o que acontece quando você viaja, né? Você viaja, vai para um lugar completamente novo, né? Aquilo é o seu cérebro não tem, ele não, é muito difícil ele tirar do baú, né, alguma lembrança, alguma memória, algum modelo, não. Ele realmente, naquele momento, ele vai ter que colocar uma energia louca para tentar interpretar os sinais, porque é tudo novo. E ele tem que rapidamente construir um modelo improvisado do que está acontecendo. Você vai começar a entender como funciona o metrô de Paris. Você vai começar a entender vagamente como atravessar a rua em Nova York. Você vai começar a tentar entender como é que você acha a placa de saída no metrô tcheco. Sei lá, você está numa situação completamente nova. Talvez seja por isso que, de repente, quando você viaja por uma semana, parece que você ficou um mês fora. Né, porque simplesmente todas as informações, ou grande parte das informações, são novas. Todas não. Né, a gravidade continua funcionando, as pessoas não andam de ponta cabeça, né, os carros são basicamente os mesmos, mas é muita informação. Agora, quando você passa 6 meses na sua rotina, parece que não aconteceu nada, porque, na verdade, o cérebro não precisou incorporar nenhuma informação nova, muito pouca coisa. Né? O cérebro entra em safe mode, modo automático, e ele, você, na verdade, viveu o tempo inteiro numa simulação que é bastante previsível. Né? Então, veja, isso é interessante porque mostra uma coisa que é o pão nosso de cada dia, que é a realidade de todos nós, a cada instante, é o seguinte, o cérebro tem um modelo dele, que ele projeta, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele está recebendo sinais novos. E se esses sinais novos, né, que ele pode prestar atenção ou não, se esses sinais novos se adequam ao modelo antigo, tudo bem, não preciso nem me preocupar, não preciso nem ver. Eu sei onde que é a alavanca de câmbio, não mudou de lugar, eu sei onde fica o interruptor, não mudou de lugar, eu nem preciso olhar, certo? Certo. Agora, pode haver sinais que são estranhos, que são novos. E aí fica uma decisão que é crítica, o quanto que eu dedico de atenção a esse sinal novo, o quanto que eu levo isso a sério, né? O quanto eu tenho que refazer o meu modelo. Porque, convenhamos, refazer modelo dá um super trabalho, é por isso que todo mundo é super apegado às próprias crenças. Você acreditou naquela coisa a vida inteira, você torceu naquele time a vida inteira. Imagina, eu vou repensar isso? Para quê? Né, vai dar um trabalho louco, vou perder os amigos, né, vou perder o emprego, né, vou perder a chance de ser eleito. Então, voltando, você está frente a frente à realidade, sinais estranhos aparecem e o cérebro tem que decidir, pera um instante só, esse sinal novo, que é diferente, e veja, o que é interessante é que para o cérebro qualquer novidade é um erro de previsão. Qualquer novidade que é imprevista é um erro do modelo. Então, quando o cérebro vê, ou seja, a realidade, a realidade real é o erro do modelo, né? É, quando você percebe um erro no modelo, o que que você faz a respeito? Você leva a sério o modelo, né? Ou você esquece um pouco o modelo e resolve prestar atenção nessa diversidade louca de erros, né? De coisas que são imprevistas, que não estavam no script. Então, veja, é um equilíbrio interessante que o cérebro decide a cada instante. Espera um instante só. Eu posso continuar distraído ou eu vou ter que parar o que eu estou fazendo e dedicar uma energia louca a essa informação nova? E aí, olha que interessante, a tese desse cara, e espero que isso ajude para quem lida com pessoas no espectro, é que talvez autistas tenham justamente esse limite entre o que é o modelo e o que é novo, o que é o erro, um pouco pendendo, o modelo é mais fraco. Né? Então, é como se o cérebro não tivesse conseguindo montar um modelo que fosse cíclico, que fosse sempre igual, que fosse confiável. Então, se você não consegue, né, ou você não consegue dar o peso necessário ao modelo, tudo que está na sua frente é diferente. Tudo que está na sua frente é novo. E tudo que é novo demanda mais energia e isso gera estresse. Então, talvez das explicações para o estresse de um autista diante de coisas que são muito barulhentas, que são muito ruidosas, que são muito tumultuadas, pessoas que ele tem que interpretar, ele não sabe exatamente como, é talvez o pêndulo oscilando demais para o lado dos sinais novos. O pêndulo oscilando demais para o que a gente chamaria de erro. É muito interessante, porque é curioso você chamar a informação nova de erro, né? Porque quando você pensa em, sei lá, teoria da informação, você tem aquela noção do que é ruído e o que é informação. Né? Na verdade, para o cérebro, a informação é o ruído. A informação nova é justamente aquilo que não estava previsto pelo modelo. Então você tem um caso extremo, que é de repente um autista numa condição um pouco pior, em que qualquer coisa diferente, o cara não sabe o que fazer, porque ele não tem um modelo de peso, ou o peso do modelo, desse modelo previsível da realidade, ele é frágil. Né? E aí você tem o outro extremo, que é o seguinte, que talvez consiga associar situações de esquizofrenia, né, de paranoia, de alucinação, que é o seguinte, a pessoa constrói um modelo, e esse modelo, muitas vezes, não necessariamente está correto, mas esse modelo acaba preponderando sobre os sinais. Então, se a pessoa desenvolve um modelo qualquer, é mais ou menos quando você vai fazer uma pergunta para o ChatGPT e ele alucina. Né? Quando, de repente, o seu próprio modelo está um pouco alucinado, dependendo de para onde vai o pêndulo, se realmente o seu peso for muito forte para o modelo e o modelo tiver algum tipo de equívoco, você provavelmente vai ver uma realidade distorcida e você vai ser imune aos sinais reais. Você vai ver coisa que não existe, ou então mesmo que alguém demonstre para você alguma coisa, isso não importa, porque as evidências, esse ruído novo é menos forte que o modelo. E tem uma outra questão que é interessante, que é a seguinte, vamos lá, espero que eu esteja sendo aqui didático, espero que eu esteja sendo aqui claro. Ele conta de um experimento, e para não colocar isso como se fosse só uma questão imaginária, mental, né, experimentos que foram feitos com pacientes, com voluntários, né, falou: olha, é o seguinte, eu vou colocar em você um patchzinho, aqui um adesivinho, que vai te provocar um certo desconforto, vai arder um pouco, tá bom? Mas tem dois tipos de patch aqui, tá bom? Tem um patchzinho redondinho e tem o patchzinho triangular. Tá? O petzinho triangular, cara, desculpa, quando eu tiver que colocar o triangular, vai doer mais. Tá? Ele é um pet vermelho, triangular, o outro é um pet verdinho, redondo, então quando é o petzinho redondo, não se preocupe, não vai ser nada demais, mas quando for petzinho vermelho, eu vou pedir um pouco da sua colaboração, da sua paciência e tal. E adivinha o que acontece? A hora que ele coloca os pets nas pessoas, as pessoas reportam a dor, né? Na verdade, os caras também estão com o cérebro sendo monitorado para ver como o cérebro reage. Né? Não é muito fácil você reconhecer num exame de imagem o que é dor, mas eles têm lá algumas metodologias aí para tentar identificar quando a pessoa está sofrendo. Né? E adivinha o que acontece? A hora que você coloca o pet triangular vermelho, né, as pessoas sentem mais dor. A hora que você coloca o pet verdinho, as pessoas sentem menos dor. Acontece que os pets são idênticos. Né? O nível de desconforto que eles provocam é absolutamente idêntico. O que acontece é que você, conversando com a pessoa, ainda mais usando formas e cores que ela já está associando a coisas um pouquinho mais ameaçadoras, você já predispõe o modelo da pessoa, veja, o modelo de sensação física, não é uma coisa imaginária, né? É uma sensação nos nervos, né? Você já predispõe e a pessoa vai sentir mais dor do que necessário, né? E o que é pior, e aí que vem a questão interessante, é essa dor imaginária que ela vai sentir vai ser interpretada como uma confirmação do modelo. Então veja, se o modelo fizer uma previsão errada, isso vai afetar a maneira como você sente as coisas, e aí você vai sentir, você vai achar que você realmente sentiu uma dor maior, e isso vai confirmar o modelo, e o modelo se reforça. Veja, isso para uma sensação tátil, uma sensação cutânea, vamos chamar assim. Né? Você fala, cara, não é possível que uma sensação tão primitiva quanto a tátil seja tão influenciável assim. Sim. Então, isso mostra uma coisa que é muito curiosa, que o modelo que você tem da realidade, ele pode, com essa história de ficar o tempo inteiro tentando prever, ele pode ser reforçado erroneamente. E no que ele é reforçado erroneamente? Primeiro ele influencia a realidade, ele vai, né, vai predispor você a reagir de uma certa maneira. Eu contei ontem para vocês que a palestra começa de um jeito bastante dramático, né, onde um operário da construção civil cai e ele cai de pé em cima de um prego de um palmo. Né? Aí o prego de um palmo atravessa a bota do cara, ele olha para o pé, aquela bota de segurança foi varada, né, ou como se diz no jargão policial, transfixada, né, por um prego, e o cara olha aquilo, faz xixi na calça, faz cocô na calça, tem uma dor insuportável, as pessoas têm que dopar. Quando leva o cara para o pronto-socorro, na verdade, o prego passou entre os artelhos, ele simplesmente não atingiu pele nenhuma. Né? O cara teve muita sorte, o prego atravessou a bota, mas o pé dele estava intacto. A questão é por que, que o cara sentiu tanta dor que teve que tomar um anestésico? Porque, imagina, só de imaginar a cena, eu fico com dor de barriga, você fica com dor de barriga também. Então, só para mostrar que o que você acaba sentindo pode ser simplesmente uma reação que você espera que seria natural naquele momento, mesmo que você esteja equivocado. O problema disso, vamos imaginar que, e aí vem uma história maluca, né, que alguém, isso pode estar por trás inclusive de teorias da conspiração, né, você não tem nenhum modelo para explicar por que, que o mundo é justo ou injusto, sei lá, você tem gente pobre, gente rica, gente feia, gente doente, criança morre de câncer, não tem nenhum, ok. Aí vem alguém e propõe para você uma explicação, um modelo. Olha, isso acontece porque em vidas passadas, não, isso acontece porque existe uma divindade vingativa, não, isso acontece porque o cara cuspiu na cruz, sei lá, isso acontece por uma conspiração da esquerda comunista internacional, não, isso acontece porque democratas, que na verdade são alienígenas, lagartos, são pedófilos numa pizzaria, ou então aquele QAnon, que era aquela outra teoria da conspiração americana. Então veja, se alguém cria um modelo que aparentemente explica por que, que as coisas funcionam. E aí, a partir da hora que você tem esse modelo, você vai começar a interpretar coisas que não são necessariamente, não são causais, você vai interpretar como confirmação do modelo. E aí, quanto mais você procura essas confirmações, mais o modelo se reforça. Né? Isso talvez explique por que é tão difícil você demover uma pessoa que de repente entrou numa coisa dessas, que vai achar que tudo acontece por uma razão, né? Que se astros distantes, né, no sistema solar têm alguma influência no seu signo, né? E afinal todos os livros vão confirmar o que você achava sobre você mesmo, né? A sua sensibilidade extraordinária, o seu talento não reconhecido e tal. É isso, na verdade você acabou criando um modelo. Você está vivendo dentro de um modelo e você está procurando confirmações, esse modelo se reforça e dependendo da sua própria natureza, dependendo da sua própria condição, as evidências não serão suficientes para desbancar o modelo, porque é muito mais confortável você viver num modelo previsível, né, no modelo que tem... E a explicação nem precisa ser tão boa assim, né, nem precisa ser, normalmente não é, né, se você olhar... Eu digo isso com a experiência de quem já acreditou em um monte de coisa, de I Ching até astrologia, passando por religião. A hora que você para e você olha para trás e fala, cara, desculpa, isso não resiste ao teste do riso. Né? Mas mesmo assim, né, é perfeitamente possível, e aí a realidade demonstra isso, é só você olhar em volta, né, a alegria que é você viver num modelo, ainda mais num modelo que é compartilhado por outras pessoas e que dá sentido a várias coisas que em princípio não tem sentido nenhum. Ok, então voltando aqui, logo logo a gente volta para essa questão do sentido ou não e desses modelos, teorias da conspiração, porque eu acabei ouvindo uma outra entrevista muito interessante, mas o que é interessante, o que é bacana nessa história é que isso tem a ver com problema de saúde pública. A palestra que eu assisti era de um inglês e na Inglaterra entre um terço e metade da população inglesa reclama de algum tipo de dor crônica. Dor nas costas, dor aqui, dor ali e tal. Aí você vai no médico, 75% das vezes, 80% das vezes, o médico fica desesperado porque ou essa dor não tem nenhuma causa concreta, ou então a causa é desproporcional, o cara não devia estar sofrendo tanto. Tá bom, o cara é sedentário, o cara está com a coluna ruim, mas não devia estar incomodando tanto. Né? O que provavelmente está acontecendo? Talvez seja, de novo, esse descompasso, né, entre um modelo preditivo, o cara acha que vai doer, ele acha que ele tem uma dor, ele acha que isso vai acontecer, ele acha que ele não pode se mexer, e aí se ele se mexer vai doer um pouco, ele vai continuar achando que ele tem um problema. E aí o que ele está contando é que vem surgindo terapias para tentar desprogramar essa programação, né, para tentar mudar um pouco o modelo, para tentar mostrar, não é nem para a pessoa, porque essas coisas não são necessariamente conscientes. Né? O que a gente chama de consciência é a última etapa do processo. Né? Um monte de coisas aconteceram antes, um monte de sensações e de valores e de sentimentos não são conscientes. Então, o que ele está contando é que acho que eles fizeram lá um teste, acho que 70% e tantos% das pessoas que foram submetidas a algum tipo de reprogramação, desse tipo de condicionamento, sentiram uma melhora das suas condição, que era, não vamos dizer que é imaginária, não, porque a pessoa está sentindo dor. Assim, eu estou ouvindo nesse exato momento um pequeno chiado no meu ouvido esquerdo, é imaginário ou não é? Eu estou sentindo. Assim, eu estou sentindo é real, mas real, o que quer dizer real? Né? Na verdade, é uma falsa realidade que meu cérebro está criando, porque não tem nada em volta de mim, eu estou num ambiente absolutamente silencioso, né, cercado dessas magníficas placas acústicas que tem um estranho papel quase que colateral de emagrecimento, porque a gente começa a sentir um calor louco, mas, pois bem, então você vai falar que a dor é imaginária, que a pessoa está tendo piti, que a pessoa é fresca, que a pessoa, ou como se diz em italiano, um fricarello. A pessoa está sentindo dor. Se ela está sentindo dor, a questão é, em muitos dos casos, isso pode ser, de alguma maneira, minorado, pode ser aliviado, simplesmente com a reprogramação. Ele conta do caso de uma senhora, mas esse é um caso extremo, é uma anedota, é até difícil imaginar o que efetivamente aconteceu. Ela tinha enxaquecas muito fortes, ela sempre teve muito receio de que ela fosse ficar tivesse algum problema sério na cabeça, ela fosse perder a visão, e a partir de um certo momento ela parou de enxergar. Falou, não estou enxergando nada, fiquei cega. Né? Aí você fazia os exames todos, quando você conversava com ela e se mexia, os olhos dela acompanhavam você. Existem inúmeros outros testes neurológicos, né, para ver se o olho está assim, automaticamente, inconscientemente, fazendo o que ele devia fazer se ele enxergasse. E o olho dela, do ponto de vista mecânico, biológico, estava ok. Então, na verdade, ela estava tão convencida que ela ia ficar cega que ela achou que não estivesse enxergando mais nada. E aí foram fazendo devagarinho uma série de procedimentos, né? E aí, no fim, ela acabou, eu estou enxergando. Né? Ok, isso parece, sei lá, milagre no estádio do Pacaembu de alguma igreja maluca que as pessoas voltam a andar. Não, não foi milagre da fé. Simplesmente só para mostrar o quanto esse cabo de guerra, por assim dizer, entre o modelo que o cérebro construiu, é nesse modelo que a gente vive, né? O modelo que é construído o tempo todo. Um modelo que funciona admiravelmente bem, tanto é que você não bate o carro todo dia, né? Você não bate a testa na parede todo dia, funciona relativamente bem, não é? Mas pode ter ali alguns casos em que tem um descompasso. Você pode estar mais ou menos sensível a informações que deveriam reprogramar o seu modelo, que poderiam aprimorar o seu modelo. Aliás, talvez o radinho seja justamente isso, uma tentativa diária, não sei se efetiva, não sei se habilidosa, né, de tentar justamente mexer um pouco com os modelos mentais que a gente tem. Mas aí, ok, certo? Muita informação, muita coisa, eu sei, né, tem muita coisa para pensar, para repensar, né, mas na verdade não é uma questão filosófica, é uma questão científica, médica, física, né? É que é muito difícil você dizer que não é nada disso, né? Porque é baseado exatamente em qual modelo mental completamente fantasioso, eu não tenho ideia. Mas é interessante, porque nessa mesma linha, eu estava ouvindo ontem um autor, que é o Brian DeCass, se eu não me engano, que ele escreveu um livro que eu gostei muito, tanto que eu recomendei num projeto que eu adoro, né, adoro, que é o projeto que chama Leia Vale a Pena, onde eu dou dicas de leitura e ninguém leva a sério, porque não é autoajuda, não é nada, mas tudo bem. E um dos livros que eu acho que o último livro que eu recomendei, que é bastante oportuno sempre, sobretudo no Brasil, que chama Corruptíveis, né, e a questão é por que a gente continua colocando gente corrupta no poder. O livro do cara é absolutamente extraordinário, muito bacana, e falei, deixa eu ver essa outra entrevista com ele. Tá? Eu vou dar o link para quem queira entender um pouco mais a questão de se o poder corrompe, se sim ou não, se a gente... Bom, muito legal, eu vou dar o link ali, é um videozinho de 10 minutos. Se vocês quiserem só ouvir o vídeo, já está bom. Mas ele escreveu um novo livro agora, ele é sociólogo, o livro se chama Fluke. Fluke, em inglês, é um golpe de sorte, é acaso. Né? É aquele, ou então, como diria o Bolsonaro explicando... como ele foi eleito, é uma cagada, né? Aquela coisa meio inexplicável que acontece de uma maneira, sei lá, completamente imprevisível. Ontem mesmo estava comentando com vocês, sem imaginar que eu ia falar disso hoje, né? Sobre talvez um dos maiores conflitos e massacres da história, que foi a rebelião Taiping na China, quando alguém, sem mais nem menos, um chinês, veja bem, né, acordou pensando, falando em modelos mentais delirantes, que ele era irmão de Jesus Cristo e que sua missão na Terra era derrubar o governo e fazer uma utopia, né, na milenarista e na China. E morreram, sei lá, 10, 20, 30 milhões de pessoas, eu não lembro mais. Qual é a chance disso acontecer? Né, como é que você pode explicar que o contexto histórico, que a exploração colonial, que a opressão da não sei, você pode colocar todas aquele blá, blá, blá racional, mas, cara, isso só aconteceu porque, por alguma razão qualquer, um cara completamente pastel, né, inventou que um delírio religioso e as pessoas foram atrás, não é? Então, veja, assim como também de uma hora para outra um político completamente inexpressivo, caricato e pitoresco como Bolsonaro, de uma hora para outra leva uma facada e é alçado a uma condição messiânica. Acaso, né? Eu ia falar de novo da facada, mas deixa para lá. Mas o que esse cara está tentando argumentar é o seguinte, a gente fica sonhando, né, com o papel do indivíduo, da racionalidade, da estratégia, os grandes líderes, né, a história feita pela vontade humana. Tem um documentário nazista que chama O Triunfo da Vontade, né, porque afinal nós somos seres racionais, os capitães do nosso destino. Ele falou, para, essas coisas, 99% do que acontece são coincidências tão completamente estapafúrdias, e ele vai dar exemplos. Ele vai dar um exemplo que eu acho que eu já comentei aqui. Ele falou, olha, um americano e sua mulher, 100 anos atrás, resolveram passar a lua de mel no Japão. Foi maravilhoso, eles adoraram, eles foram para Kyoto, ficaram num hotel divino, adoraram a cultura japonesa e tal. Passa, sei lá, 12 anos, ou sei lá, 20 anos, não sei quantos anos, o cara é o secretário de guerra americano, né? E aí a guerra não acaba nunca mais, os caras têm uma bomba atômica que não adianta mais usar contra os alemães, porque os alemães já capitularam. Bom, o que eu faço com uma bomba atômica agora? Eu falo, o Japão não para, cara, o único jeito vai ser, vamos jogar bomba no Japão? Ah, claro, vamos matar 100 mil pessoas de uma vez só, por que não? Né? O cara acordou de manhã e de repente tem um segundo sol, né? E todo mundo morre esturricado. Então, onde a gente vai jogar? Ah, vou fazer uma listinha. Aí os caras prepararam uma listinha de alvos para jogar duas bombas atômicas. Lembre-se, não foi só Hiroshima, foram duas bombas atômicas. Certo, certo. Acontece que a primeira cidade na lista que chegou no colo do secretário de guerra americano era Kyoto. Aí o cara olhou e falou, puta, Kyoto, minha mulher vai me matar. Puta, se eu jogar uma bomba em Kyoto, meu casamento acabou. E aí ele convence o presidente americano a não jogar bomba em Kyoto. Ou seja, Hiroshima virou fumaça, virou vapor, virou cinzas, simplesmente porque, por acaso, um secretário de guerra tinha lembranças românticas de Kyoto. Qual é a chance disso acontecer? E aí, continuando nessa história, tinha uma segunda bomba, né? O que você faz com a segunda bomba? Será que guarda? Será que vai perder o prazo de validade? Não, vamos jogar em outra cidade. A terceira, a segunda cidade que eles iam jogar na lista, depois de Hiroshima, era uma cidade chamada Kokura. Acho que é assim que fala, não tenho certeza, mas acho que é assim que fala. Então, o que acontece? Os caras saíram com aquele bombardeiro monstruoso, levando uma bomba de sei lá do que, 10 quilotons de plutônio, não é? E aí o que acontece? Eles estão voando por instrumentos, né? Imagina, não tinha GPS, não tinha nada, o cara tem que se navegar por referências visuais, né? Mais ou menos, cadê a montanha, cadê não sei o quê. Aí, num certo momento que eles estão indo para Kokura, uma nuvem cobre o chão. E aí eles não conseguem saber onde eles estão. Falou, puta, agora eu não sei, a gente passou Kokura, será que está para frente, está para trás? O que, que eu faço agora? Eu estou com uma bomba aqui armada. Falou, seguinte, cara, esquece Kokura, vai para a próxima, tá bom? A próxima era Nagasaki. Então, vai explicar para o pessoal de Nagasaki, né, que, olha, lamento informar, mas vocês perderam uma geração inteira, né, num piscar de olhos, porque o céu nublou. Né? Então, tem inúmeras outras histórias de acaso. A Primeira Guerra começa por acaso, porque um atentado, não sei se vocês lembram dessa história, também bastante interessante, você tinha lá o arquiduque, sei lá de onde, do Império Austro-Húngaro, que estava fazendo lá, dando uma de bacana na Sérvia, se eu não me engano, e aí tinha lá um grupo de extrema, um grupo anarquista, um grupo bastante radical, que resolveu matar o cara, e aí o cara vai passar numa carreata, não tinha motocicleta na época, ele vai passar numa carreata, aí a primeira tentativa, a arma do cara falha, dá tudo errado, o cara muda o caminho, deu tudo errado, tudo errado, nada funcionou, a bomba, nada funcionou e tal, aí um dos caras que estava armado, esperando o cara para assassinar, ele desencana, toma outro caminho. Adivinha o quê? O arquiduque, o motorista, também se atrapalha, erra o caminho, e aí ele faz um desvio completamente imprevisto e o carro pifa na frente do terrorista. Aí o terrorista fala, olha o cara aqui, vou aproveitar e vou matar. Aí ele mata o cara, que por absoluto acaso, uma soma de acasos, ele mata esse cara e começa a Primeira Guerra Mundial, milhões e milhões de mortos, e depois a Segunda Guerra Mundial por conta disso, mas milhões e milhões de mortos, simplesmente porque o carro do cara quebrou num desvio completamente imprevisto. Qual é a graça disso? Aí você vai falar, é intervenção divina, é a vontade do Senhor. Que sorte do pessoal de Kokura que escapou. Então, desculpa, pensando só, essa história de... Ah, que bom, foi uma bênção. Lamento, mas para os caras de Kokura viverem, os caras de Nagasaki morreram. Então, assim, que bom, você escapou. O que me faz lembrar de um personagem muito saudoso. Nós tínhamos um jardineiro, a gente morava num apartamento que tinha bastante planta, tal. Eu tinha visto um cara de vez em quando dar um tapa no nosso verde. E ele, instintivamente, por alguma razão qualquer, era profundamente antirreligioso e, por uma extrema ironia, né, ele era casado com uma moça muito evangélica. E aí uma vez ele sofreu um acidente de carro, quase morreu, né? Destroçou o carro, ficou todo quebrado e tal. Aí a mulher falou, nossa, que você não morreu, graças a Deus. E ele falou, peraí, o acidente foi graças a quem? Né? Por que Deus, cadê? Onde que entra o graças a qualquer coisa aqui? Né? Mas voltando, né? Antes que a gente interprete esses acasos como a mão divina e inescrutável de uma divindade que a gente jamais vai entender os caprichos, o que o nosso amigo está tentando, o nosso amigo Brian DeCastro está tentando mostrar? Acaso, 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 e a gente tem que ser um pouco mais humilde. Né? A gente não é humilde com relação aos planos divinos e metafísicos, não. Acaso, simples assim. Não adianta tentar colocar algum sentido em coisas que não tem. Né? É muito interessante porque aí eu vou usar isso para encerrar. Eu estou lendo os livros do Sapolsky, dois, um que se chama Comporte-se e outro que se chama Predeterminado, que tratam basicamente da mesma coisa, né? Da ilusão do livre-arbítrio, aquela ilusão que tem dentro, que dentro de você tem lá um homúnculo, né? Uma criatura pequenininha que toma decisões e essas decisões que movem a sua vida, decisões que são racionais. Ele falou, primeiro que a gente não achou nenhum homúnculo e segundo essa decisão, ela não sai do nada, ela, se a gente começar a olhar o cérebro, ela um segundo antes, dois segundos antes, três segundos antes, quatro segundos antes, tem coisas acontecendo que acabam levando aquela decisão que você acha que foi um estalo, você tive um estalo, vou fazer tal coisa. Essa é a sua consciência do processo. Não foi você que teve o estalo. Isso é um processo longo que começou lá atrás. Começou quando? Né? O que que influenciou? Né? Você teria tido a mesma decisão se você tivesse feito sexo meia hora antes? Se você tivesse ganhado na loteria uma hora antes? Ou se você tivesse nascido num outro signo, numa outra cidade? Provavelmente não, né? Se de repente você os teus hormônios estão em dia ou não, se naquele momento você tinha visto, né, uma foto de alguma coisa, sim ou não. Veja, o livre-arbítrio também, essa ideia de que você do nada decide alguma coisa, é bastante frágil, sobretudo, não precisa nem fazer nenhum exercício filosófico, a questão é você parar para pensar. Quando você decidiu querer? Ah, eu faço o que eu quero. Tá, mas quando você decidiu querer? Que momento? Né, foi um cálculo? Então, tá bom, quando você começou o cálculo de decidir querer? Não, é ok, é uma ilusão confortável para a gente achar que a gente está nas regras, mas não está. Mas o que é mais importante disso não é botar abaixo o sistema moral e a tessitura do tecido social. Não, a questão é a seguinte, e ele faz uma imagem muito interessante, que é a seguinte, imagina, eu acho que eu já comentei essa imagem aqui, mas vale a pena repetir, que você está numa festa de formatura, né? Eu estou lembrando de inúmeras festas de formatura chatíssimas, todas são chatíssimas, discursos, ainda mais se for de gente de direita, onde Deus nos acuda. Né? Várias lembranças meio perturbadoras daquele auditório Elis Regina, no Anhembi, um suplício, mas é sempre a mesma coisa, né? Aquelas becas, os pais chorando, as pessoas orgulhosíssimas, se achando um gênio. Né? E aí ele fala, olha, provavelmente nessas cenas todas, não importa se é nos Estados Unidos, no Brasil, provavelmente tem alguém com uniforme de faxineiro ali, né, olhando aquilo e tem aí, varrendo o chão. Né? E aí acontece o seguinte, ok, né, quais são as perspectivas para o cara que está se formando, quais são as perspectivas para o cara que está ali com a vassoura na mão? Aí você vai falar, não, mas veja, eu sou aqui, eu estudei, eu sou inteligente, eu sou brilhante e tal. Agora, se você tivesse nascido, por um acaso, absoluto acaso, nas condições que ele nasceu, você estaria lá? Todo esse seu valor, todo o seu esforço, todo o seu talento, você estaria lá? Né? Se você tivesse nascido na mesma casa, ou no mesmo, na mesma casa que você é, se for uma casa, já estou feliz. Né? Se você tivesse tido os pais que ele teve, a nutrição que ele teve, se você tivesse enfrentado o racismo que ele enfrentou, se você tivesse apanhado da polícia desde pequeno, né? Se você tivesse tido muito menos carinho, exposição, incentivo, né? De novo, se você tivesse começado de onde ele começou, onde você estaria? Então, isso é muito interessante para a gente pensar várias coisas. Né? A gente fica aí no LinkedIn, no Facebook, posando de bacana, como se você tivesse, ou eu tivesse, algum valor extraordinário, especial. Cara, o seu sucesso, a sua história é, em grande parte, fruto do, sei lá, se no dia que teu pai fecundou a sua mãe, se ele tinha tomado café ou não, né? Se ele tinha dormido bem ou não, né? Se de repente mesmo sua mãe, se ela tinha tomado alguma coisa ou não, porque isso vai afetar qual dos espermatozoides por acaso fecundou o óvulo, isso vai afetar a epigenética inteira do seu desenvolvimento, que vai afetar a sua saúde, que vai afetar não sei o que lá. Então, para mim, essa história toda de desmontar alguns desses mitos com relação ao ego, com relação ao indivíduo, com relação a seja lá o que for, né, a modelos um pouco esotéricos de funcionamento do mundo, é tentar resgatar essa humildade, essa consciência, essa, puxa, se é para ter alguma gratidão, é gratidão, puxa, aqui eu tenho que ser grato a tanta coisa. Eu tenho que ser grato por ter nascido numa época, né, por ter tido esses pais. Eu tenho que ser grato por não ter nenhuma doença de, assim, um assado. Eu tenho que ser grato. Mas grato não, sei lá, por alguma bênção, porque, desculpe, se existe uma divindade que abençoa uns e não abençoa outros, eu não sei se ela é tão legal assim. Né? Se existe alguma divindade que deixa tanta gente na lama, qualquer um aqui já visitou um hospital de câncer infantil, recomendo. Né? É bom para colocar qualquer crença em dia. Né? Então, eu prefiro, eu me sinto mais próximo do próximo, eu me sinto mais próximo de mim mesmo, eu desço um pouco do salto alto, né? E sobretudo, já que a gente está falando aqui em modelos preditivos, isso me dá um alento, porque pode me dar, ou pelo menos me dá a esperança de que eu esteja sim errado, né? De que algumas expectativas minhas e que meu modelo mental do mundo esteja equivocado. Né, que eu, de repente, esteja procurando confirmação de algumas coisas que eu achei que fossem acontecer que não necessariamente estão acontecendo. eu posso estar distraído para coisas novas, porque eu posso estar apegado a algum modelo mental antigo. Né? E essas coisas novas, essas sim são bênçãos, porque o mundo não para de se transformar. Né? Isso sempre foi uma coisa que afligiu uma certa corrente de pensamento, né? Platão, muitas religiões ficam inquietas porque o mundo não para, né? Preferiam uma coisa eterna, sempre idêntica, algum raio de paraíso chato para burro, né? Mas se tem alguma potência no mundo e que a gente tem que aprender a reconhecer, é a potência da diferença, é a potência inesgotável da diversificação, da experimentação, e a gente tem que recriar os olhos para ver tudo isso. Esse é o segundo volume do Tractatus Filosóficos do Radinho. Espero que você tenha gostado. Cuide-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã. Com passarinhos.